breve a gente vai botar vídeo, a gente vai fazer a transmissão lá e aí a gente só vai pegar o áudio da transmissão e vai passar para o Spotify. Mas enquanto isso, a gente ainda não transmite aqui as nossas reuniões, então vamos fazendo desse jeito, né? Livro de 1 João, capítulo 1. E hoje eu vou ser bem direto porque a gente está fechando a linha de pensamento sobre koinonia. Sobre o que significa a palavra koinonia. Hoje vai ser um pouquinho mais tenso, o caldo vai engrossar só mais um pouquinho, mas no final eu oro para que você venha mudar sua forma de pensar. E isso é metanoia, mudança de pensamento. 1 João capítulo 1. João, apóstolo de Cristo, ele fala o seguinte: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Verso 2: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e ela foi revelada. Verso 3: assim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Pai, nós choramos, Senhor, nessa manhã uma vez mais pela tua palavra, Senhor. Eu peço que caia sobre nós nesse momento o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem é o Senhor, de quem é o Filho de Deus. Caia sobre nós aqui espírito de temor também, para que possamos ouvir e obedecer aquilo que a tua palavra nos ensina, Jesus. Senhor, nós não queremos ser, eu e minha casa não queremos ser um seguidor, queremos ser um discípulo. Por isso que o Senhor disse: aquele que me ouve e obedece, esse é o que me ama. Então, Senhor, eu quero ouvir uma vez mais como eu tenho aprendido acerca de koinonia com o Senhor, acerca de koinonia com o teu Espírito, Pai. E, Senhor, eu quero cada vez mais, não só eu, mas todos aqueles que têm caminhando perto de nós, possamos avançar e crescer em maturidade, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Te glorificamos uma vez mais, Senhor. Gerem no nosso meio, Senhor, um ambiente de fome, um ambiente de aprender da tua palavra uma vez mais, Jesus. Em nome de Jesus, amém. João, aqui ele está falando sobre o que vimos e ouvimos. Nisso nós aprendemos. E eu quero, para que você que não tem vindo e não tem pego desde o início aquilo que nós estamos falando sobre koinonia, a palavra koinonia no grego, ela significa comunhão. Eu quero te lembrar que isso daqui hoje, essas quatro paredes aqui, é nada mais nada menos que uma casa, que um templo. Isso não é igreja, isso aqui é apenas estrutura. Isso é estrutura. Igreja é o corpo de Cristo. E Tiago, o que é a igreja, o corpo de Cristo? É quando Jesus vir e voltar, na sua volta, buscar a sua igreja, ele vai buscar o seu corpo. Então eu entendo que o corpo de Cristo é o irmão que está aqui hoje, o irmão que está na Batista lá no Paraná, o irmão que está na Assembleia de Deus lá no Japão, o irmão que está na Assembleia de Deus lá no Paraguai. Então, isso é igreja. Igreja não é quando a gente fala: eu vou para a igreja. Não, eu vou me reunir com meus irmãos ali para juntos cultuarmos a Deus. E isso que nós temos aqui é comunidade. São comunidades de fé. Então, a igreja que tem ali na esquina, ela não é a igreja. Ali é uma comunidade de fé. E a gente falou sobre comunidade de fé. São pessoas que têm o mesmo pensamento, pessoas que estão visando a mesma coisa. Só que koinonia é muito mais além do que isso, porque no grego, quando Paulo repete no Novo Testamento cerca de 180 vezes sobre koinonia, ele ensina que koinonia é aquilo que os irmãos daquele lugar estão reunidos, só que no mesmo Espírito de Jesus e de Deus. Então eu posso muito bem estar dentro de uma comunidade local, eu posso muito bem estar indo todo domingo de manhã ou domingo à noite, junto com alguns irmãos, mas se eu não estou no mesmo Espírito que está Jesus e o Pai, eu não estou em koinonia. Então, eu entendo que koinonia é estar no mesmo Espírito que o Pai compartilha com o seu Filho. E assim como ele compartilha com o seu Filho, ele compartilha com a sua igreja. Que é a igreja de Cristo? A noiva. Então, como a gente tem falado nos últimos dias, ou eu e você vamos ser a noiva, ou eu e você vamos ser o amigo do noivo. E aquilo que a gente falou, o amigo do noivo, é aquele que prepara a noiva e anuncia que o noivo está chegando. Porque um casamento judaico, ele não é como um casamento que eu e você, muitas das vezes, fomos convidados. E eu confesso, eu prefiro festa de criança, porque festa de criança, a gente come bastante. Festa de criança tem muita besteira para comer. Cachorro quente, coisa que não tem casamento. Casamento é mais coisa chique. Eu fui num casamento aí que o povo foi comigo aí, minha mãe e Cintia. Gostaram porque era muita coisa chique. E eu, algumas partes eu não consegui comer, porque tinha queijo, gorgonzolas, sei o quê, umas coisas muito sofisticadas. Mas uma festa de criança é muito bom, porque a gente tem pipoca, tem salgadinho, tem brigadeiro. Todo mundo gosta. Então, esse tipo de festa. Só que não é essa festa. No casamento judaico, a noiva entra primeiro. E aí ela fica com a lamparina aguardando a chegada do noivo. E é por isso que Jesus falou, contando a sua parábola. Porque ele estava falando acerca da cultura do casamento judaico. A noiva entrou e ficou com a sua lamparina acesa. Até que alguém gritou, eis que vem o noivo. E quem grita, eis que vem o noivo, é o amigo do noivo. Por isso que João Batista disse, eu sou o amigo do noivo. E qual foi a função de João Batista? Preparar o caminho para que Jesus pudesse entrar em cena. Só que nos últimos dias nós entendemos que Malaquias diz que antes do fim dos tempos iria vir de novo Elias. E quando você olha para João Batista, você vê que João Batista estava com as mesmas vestes de Elias. Então nos últimos tempos vão se levantar de novo João Batistas. Só que agora o texto Apocalipse diz que são as testemunhas daquilo que eles viram e tocaram, daquilo que eles presenciaram. E esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, vai gritar para a igreja, ó, o noivo está vindo, e vai preparar o caminho, só que agora para a volta de Cristo. Jesus agora não vai vir mais em cena para manifestar o seu poder e compartilhar o seu Espírito com os discípulos, porque isso já está acessível a mim e a você. Agora a próxima é ele vindo sobre um cavalo branco junto com a sua igreja. E o bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar. É coisa que ninguém fala. É coisa que ninguém prega, mas Jesus, quando ele viu, como Isaías viu, a sua veste estava salpicada de sangue. E ele vem, por isso que em alguns termos fala, quem é esse que vem cavalgando sobre os montes? É ele que vem lá. Ele vem do Monte Sinai até Sião, junto com a sua igreja. Vai ser o dia em que toda a terra vai ficar escandalizada, porque Jesus vai matar. Jesus vai matar com sua espada. Vai. E aí vai ser o dia em que os direitos humanos vão ficar aterrorizados. Esse é o verdadeiro grande dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. É o dia que para a igreja vai ser glória, porque vai ser o dia de justiça. Por isso que ele falou, ó, dá outra face, guarda, porque eu sou o justo juiz. Eu vou fazer justiça. Só que aí por muito tempo, eu já estou dando aqui um portfólio da aula do final dos tempos, em que todo mundo acha que vai morar no céu, mas Jesus vai morar na terra. É totalmente ao contrário, irmão. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu quero falar que a sua igreja, a sua noiva, que está no mesmo espírito, ela tem a revelação. Tiago, o que é revelação? Revelação não é: ó, Cíntia, eu tenho algo de Deus para te falar. Não. Paulo ensina que todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Então, revelação é aquilo que o acesso de Deus no seu espírito, e ele me fala o que vai acontecer. Por isso que revelação é revelar a ação. Quando eu revelo a ação, por exemplo, Kaique, vou jogar isso para você. Eu revelei para ele a ação. Quando eu revelei para ele o que eu ia fazer, ele naturalmente ele agiu. Na sua ação, ele pegou. Mas se eu não falo e jogo, ele não ia saber. Por isso que muitas coisas têm acontecido com a igreja nos últimos dias. E a igreja não sabia. E aí eu vou falar uma coisa para você. Se a igreja estiver... A igreja, quando eu falo, não falo Abaíte. Não falo Assembleia. Eu estou falando todo o seu corpo. Se a igreja estivesse na total comunhão com o Espírito de Deus e com o seu Filho, ela não ia saber o que aconteceu há 2 anos atrás na nossa nação, em todas as nações. Sobre... Me fala aí, quem aqui sabia que iria acontecer essa pandemia? Mas eu tenho certeza que o Senhor revelou para a sua igreja, só que a sua igreja não estava sensível à voz. E é por isso que pegou todo mundo desprevenido. Isso foi uma lição e, ao mesmo tempo, uma exclamação para falar assim: ou, a quem vocês estão ouvindo agora? Pegou muita gente desprevenida. Por isso que nós vimos, né, vamos dizer que a pandemia estourou na sua totalidade em janeiro. Em pleno dezembro e janeiro, pessoas fizeram grandes investimentos. Mas se aquele grande investidor tivesse atento ao que o Espírito estava sinalizando, ele não ia fazer essa movimentação. José sabia ou não sabia o que ia acontecer? José sabia ou não sabia que iria vir um grande tempo de fome? Sabia. Por quê? Porque José tinha coinonia com o Espírito de Deus. E aí a palavra diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus íntimos, aos seus amigos, a quem tem comunhão com ele, a quem tem coinonia. Isso tudo foi só para você entender que uma coisa é eu e você, na nossa individualidade, e coinonia é mais do que isso, é o que ele revela ao corpo dele, à sua igreja, na sua totalidade. E aí, o bem legal é que João, ele fala o seguinte: o que temos ouvido. Primeiro ele começa o texto lá em 1 João capítulo 1, ele fala: o que temos ouvido. Isso me lembra muito a Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio. Em outras versões está como um homem prudente, que edificou a sua casa no lugar sobre, quer dizer, sua casa sobre a rocha. Então Jesus, ele fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Deixa eu trazer uma exclamação aqui para você. Uma coisa é escutar. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Eu posso muito bem escutar, entrar por aqui e sair por aqui, mas ouvir no hebraico é shema. E aí, quando a palavra diz ouvir no hebraico é shema, mas obedecer no hebraico também é shema. Então, por isso que em Deuteronômio o Senhor diz: shema, ouve Israel. Por quê? Porque quem ouve, obedece. Quem ouve, pratica. Então, uma coisa é eu escutar, entrar pelo meu ouvido e sair pelo outro, e outra coisa é eu ouvir e obedecer. E ele fala, esse homem é comparado a um homem sábio, ou um homem prudente, que ele edificou sobre a rocha. E quem é a rocha? Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Então todo aquele que ouve e pratica e executa aquilo que ouviu, ele é um homem sábio. Por isso que João diz que aquilo que ouvimos, então se ele ouviu, ele praticou. Primeiro processo, ele ouviu de quem? De Jesus. Ele ouviu de quem? Do Espírito. E ele executa. Então uma coisa é escutar e outra coisa é ouvir. E ele fala, edificou a sua casa sobre a rocha. Se ele está falando que ele edificou, ele construiu a sua casa, ele fez a sua morada. Por isso que um homem segundo o coração de Deus escreveu um salmo dizendo que eu possa habitar todos os dias. E no início desse texto que eles querem falar, uma coisa só. Então uma coisa só que Davi tinha era ficar naquele lugar, era construir a sua casa, o seu lugar de morada, sempre no esconderijo do Altíssimo. Aí o texto ele fala mais o seguinte: o que temos visto. Isso me lembra muito João capítulo 14, verso 19. Se você puder ouvir ou anotar, João 14, verso 19, ele fala assim: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Como é que Jesus fala isso? João, Jesus fala assim: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Ó mundo, que jaz do maligno, não vai ver Jesus, mas vós me vereis. Vocês vão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Ele está falando assim, ó, vocês vão ter total coinonia comigo, que o mundo não vai entender o que vocês estão vendo, mas vocês vão me ver. Porque antes nós ouvimos, e agora vocês vão ver. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Se ele está falando que é crer, é a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então, ouviu e viu Jesus, a palavra de Deus. Aí no verso 20 ele fala: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a comunhão. Cristo no Pai, a igreja nele. Em total unidade, relacionamento, comunhão, coinonia. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então o amor, ele é intencional. O amor, ele não é sentimental, não é um sentimento. Por quê? Porque amar a Deus é o quê? Obedecer e guardar os seus mandamentos. Então eu posso muito bem dizer aqui na hora do louvor, te amo, te amo, te amo. Mas se a minha vida não é em ação de ouvir e obedecer, é apenas um sentimento de carne, é apenas um sentimento passageiro, e isso não é amor, isso é paixão. Porque paixão é rápido, mas o amor tudo suporta. Então amor não é apenas um leve sentimento. Eu sou casado, graças a Deus, eu sempre falo isso, a gente nunca pensou em divórcio, mas já pensamos em assassinato algumas vezes lá em casa. Mas se estamos um com o outro hoje, é porque tudo suportamos. Ela conhece os meus defeitos, ela conhece hoje defeitos e pensamentos meus que hoje nem talvez a minha mãe sabia, e vice-versa. Mas por que nós ainda estamos um com o outro? Porque o amor tudo suporta. Tu acha que ela fica morrendo de amor quando ela entra lá no banheiro e vê a minha toalha molhada lá em cima, lá? O chão do banheiro todo molhado? Tu acha que ela fica assim, Eu amo esse homem. E quando acorda de manhã com aquele bafo? Eu amo esse homem. Nossa, que bafo maravilhoso. Quem faz isso? Ninguém faz. Mas o amor tudo suporta. Então, e ele fala: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando eu amo ao Senhor, em ouvir aquilo que ele fala e executar aquilo que ele me ensinou, isso sim é amar, porque ele suporta, tudo passa. E quando eu tenho essa ação, eu começo agora a receber também o amor do Pai. E eu me manifestarei a Ele. Então agora a gente vai ser testemunha ocular da contemplação de Deus. Por isso que o texto diz que quem muito é perdoado, muito ama, é por isso. Porque quando eu ouço a voz e começo a obedecer, eu sinto cada vez mais intenso o amor de Deus. Isso é estar em comunhão no Espírito. No verso 20 ele fala: naquele dia conhecereis que estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tudo eu estou falando para quem está em coinonia, está em relacionamento, está em comunhão. E aí, se eu estou em coinonia, se eu estou em relacionamento, se eu estou em comunhão, eu estou ouvindo e estou vendo, ok? E aí eu te pergunto: e quem não está ouvindo e quem não está vendo? Aponta para um tipo de um perfil de uma pessoa que perdeu o quê? Os seus sentidos. O sentido de ver e o sentido de ouvir. E isso se encaixa muito o que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 16. Que ele diz o seguinte: Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que sentadas nas praças, no mercado, ficam gritando uma com as outras. Na Almeida, a versão da Almeida. E ela fala o seguinte: nós, ó, Jesus está se incluindo nisso, nós tocamos músicas de casamento, mas vós não dançaste. Entoamos lamento fúnebre e não pranteaste. Isso aponta para uma geração que não está em coinonia, não está em comunhão com o Espírito. Se não está em comunhão com o Espírito, não está total ligado ao Pai. Por quê? Porque olha o que ele fala: quem eu hei de comparar esta geração? São como crianças imaturas que estão sentadas na praça do mercado e ficam gritando uma com a outra, ficam em discussão, brigando. Você vê essa guerrinha de igreja com igreja. Ah, não vou igreja por aquilo ali. É esta geração. Aí o que ele fala? Nós tocamos músicas de casamento e vós não dançais. Por que não dançais? O que Jesus está falando aqui da música de casamento? Se ele é o noivo e a igreja é a noiva, então se está tocando músicas de casamento, já são as músicas do preparativo. Para o quê? Para o casamento, para as bodas. E a gente está tocando a música, porque ele fala isso aqui: nós tocamos as músicas e essa geração não dança. E as canções estão falando sobre a volta de Cristo. Estão em alguns lugares cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas tem outro lugar que não está entendendo isso ainda. E o Espírito está tocando para a igreja: Maranata, Maranata, Maranata. E o povo está aqui: campanha da bênção. E o Espírito está falando: Maranata, Maranata. Está chegando o casamento, está chegando o casamento. O noivo já está praticamente pronto para entrar em ação. E está todo mundo aqui, ai Senhor, eu não aguento mais essa vida. E fica se lamentando. E quando ele fala, eu estou chegando. E um povo está totalmente sem os sentidos. Não está ouvindo e não está vendo. Então isso aponta para que não tem uma harmonia. E se não tem harmonia, não tem coenonia no Espírito de Deus. Porque não estão ouvindo a mesma música, a música dos últimos dias. Se não está ouvindo, não é a noiva. Por quê? Porque a noiva, ela já estava na festa. Só o noivo que ainda não tinha chegado. E se ela não está ouvindo, ela não está nem entre a festa e não está nem entre o noivo. Então ela não é a noiva e não é o amigo do noivo, que o noivo está vindo. Porque o amigo do noivo, ele está ouvindo tudo que está na festa, mas também está atento à chegada do noivo. Então ela não ouve a canção que está sendo tocada. Resumindo, não está em comunhão com o que Deus está fazendo. E por isso que o texto fala, no verso 18, assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, esse tem demônio. Por quê? Porque se naquele cenário você não é a noiva, ou não é o amigo do noivo, você não está ouvindo e nem vendo o que está acontecendo. E aí fala o texto, veio João, que jejua e não bebe vinho, e ainda dizem que este tem demônio. Esse tipo de pessoa que não está atento ao que está sendo tocado, ao que está sendo visto, ainda fica apontando o erro dos outros. É o perfil de tipo de uma igreja em que não está totalmente apontada para aquilo que Cristo está fazendo. Ele fala assim, ah, essa moda aí agora, essa modinha, está todo mundo cantando isso, está falando que Cristo vai fazer isso. É esse tipo de pessoa. Ele ainda fala que tem demônio, porque quando apontaram que tem demônio, Jesus falou assim, num outro cenário, num outro contexto, isso eles estavam blasfemando contra o Espírito, porque é aquilo que o Espírito estava fazendo. Ih, essas igrejas aí, fica falando essas besteiras. Nada, ainda falta muito para Cristo voltar. Vai nessa. Aí, resolve para mim, vê se a bateria ali, ó. E ainda aponta, este tem demônio. Olha o que acontece. João, que é um amigo do noivo, que vive uma vida de batismo nas águas. E por que ele vivia uma vida no batismo? Aponta para um cara que vivia em total arrependimento. E aí, mais uma vez, eu falo, se é arrependimento, é santidade. Santidade não é você achar que é melhor do que os outros. O cara está de boné na igreja, está em pecado. Ih, está de boné, amarelo ainda. Ih, esse não é de Deus. Isso não é ser santo. Apontar o erro alheio, o erro do irmão. Santidade, como a gente falou, é um homem e uma mulher que vive se olhando e fala, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar isso. Santificação é cada vez mais quando eu olho para mim mesmo e preciso mudar. Aquele que fica olhando para o cabelo do irmão, para a roupa do irmão, esse é o santarrão. Não é santo. E há uma diferença entre ser santo e ser santarrão. Porque como é que pode um homem que era o segundo coração de Deus matou? Pegou a mulher do vizinho. E Deus chamou esse cara de homem segundo o coração dele. Porque esse cara se arrependia. E arrependimento. Agora eu vou te falar uma coisa que eu aprendo com Davi. Davi se arrependeu quando matou Urias? Sim ou não? Sim. Quantas vezes depois ele matou de novo alguém dessa forma? Ele se arrependeu por ter caído em pecado com Betseba? Depois me fala de novo quando ele fez isso de novo com outra pessoa. Então arrependimento não é você sentir aquele sentimento e falar, eu não faço mais. Arrependimento é quando assim, eu não faço, eu me arrependo e a partir de agora eu não vou mais fazer aquilo. Porque isso é remorso. Quem sentiu remorso foi Judas. Judas sentiu remorso. Pedro se arrependeu. Voltando para o texto básico. João 1. E o texto diz em João 1, capítulo 1. O que contemplamos, isso já fala lá embaixo. Em João 1, aquilo que nós vimos e os nossos olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Se ele está contemplando a beleza da glória de Deus, ele está vendo também a manifestação de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder. Mas crente que não vive numa... Crente, cristão, que diz que está em comunhão, em coinonia, mas não vive uma vida de contemplação daquilo que Deus pode fazer, alguma coisa está errada. Vou ser mais explícito. Crente que não tem testemunho para contar. Conheço gente que não tem testemunho para contar daquilo que Deus está fazendo. Se você não tem testemunho para contar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, alguma coisa está errada. Porque nós, se nós estamos vendo e ouvindo, nós sempre vamos estar contemplando. Quando foi a última vez que você contou um testemunho? Quando foi a última vez que você testemunhou mesmo as coisas que o Senhor está fazendo? Se você não tem testemunho para contar, alguma coisa está errada. Porque o que o texto fala? A vida se manifesta, ele fala, o que vimos com nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Eles viram, vivenciaram. Um cristão que está em plena coinonia, ele toda semana, praticamente todo dia, tem testemunho para contar. Tem algo para contar, Deus está fazendo isso na minha vida, aconteceu isso na minha vida, o Senhor está fazendo isso, isso, isso. Mas você não está, alguma coisa está errada. Você não está tendo, uma coisa que eu falo para a Cíntia muito lá em casa, a pior coisa que Deus pode fazer na nossa vida, e assim, eu não acredito que, ó, está passando por isso porque Deus está apertando. Não, eu não acredito nisso não. Eu acredito numa coisa pior do que isso, que Deus apertar. É Deus dar um passo para trás e cruzar os braços. E deixar acontecer. Ver o que Deus está fazendo, não só em nós, mas na vida dos irmãos, nos dá esperança. Por isso que Cristo em nós, a esperança da glória. Isso gera em nós esperança. Testemunho gera em nós esperança. E eu vou falar uma coisa para você, já caminhando para o final da mensagem. Nesses últimos dias, no final dos tempos, vamos ver cada vez mais as trevas avançarem. É bíblico. Tem que se cumprir. As trevas vão ter que avançar. Mas também a igreja vai ser mais igreja. As trevas vão se avançar, mas a igreja vai ser mais igreja. Porque aonde mudou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é tão escatológico que Daniel viu isso em Daniel 12, 3. Ele fala, diz que os entendidos resplandecerão. Os entendidos resplandecerão. Daniel 12, 3 fala isso. E Daniel, para quem não sabe, é um dos livros mais escatológicos que tem. Ao ponto que alguns teólogos acreditam que Daniel foi escrito quase agora. Não. Como é que o cara vai falar isso? Tudo muito certinho, tudo bate. Teólogo não, né? Uns carnais aí. E se os entendidos nos últimos tempos resplandecerão, então mais uma vez eu vou compartilhar com vocês. Eu não acredito, né, que esse avivamento que muitas pessoas tanto aguardam vai ser algo místico, como muitos estão esperando. Como assim, Thiago? Que vai estar todo mundo aqui no meio de uma reunião e todo mundo pulando, cantando, e veio do céu um vento impetuoso e todo mundo começou a se bater, levantou, começou a ir para a rua botar a mão nas pessoas. Eu não acredito nisso, porque Daniel diz que os entendidos resplandecerão. Se é entendido, vai ser algo intelecto, vai ser algo que você vai entender e vai fazer. Por isso que nesses dias eu vou orar mais no Espírito, mas com entendimento. Eu vou jejuar mais no secreto, com entendimento. Eu vou cantar mais, mas com entendimento. Eu vou ofertar mais, com entendimento. Porque os entendidos resplandecerão. E o plano de Deus é intimidade, comunhão com Ele. Se é intimidade com Ele e governo sobre a terra. Por isso que a terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Se é filho, tem comunhão com o Pai. Tem relacionamento com o Pai, compartilha do mesmo Espírito que está no Pai. O plano de Deus é, sempre foi, intimidade com Ele. Só que o que aconteceu? No Éden, naquele ambiente de relacionamento, naquele ambiente familiar, deixa eu descer agora não, por favor. Naquele ambiente familiar, naquele ambiente de família, naquele ambiente de casa, onde estava Adão, Eva, seu pai vinha visitar, todo aquele relacionamento, toda aquela comunhão, entra alguém em cena, e agora o homem começa a ter relacionamento com as trevas. E por isso que o homem perde totalmente o governo sobre aquele ambiente, sobre o Éden, e ele teve que sair daquele ambiente. Porque a voz que eu estou escutando determina o governo que eu vou executar. Quando o homem tinha totalmente relacionamento com a voz de Deus, a terra obedecia. Quando ele perde, a terra começou a gerar espinhos e embrulhos. E foi exatamente naquele ambiente familiar que a serpente entrou em cena. Sempre vai ser no ambiente familiar que a serpente vai entrar. Que a serpente, que as trevas. Tá, por favor, quando eu tô falando de serpente, a gente começa a ligar várias coisas, né? Uns começam a falar tudo que é o diabo, só o diabo, né? Outros ligam, já ligam o pensamento na sogra. Não é nada disso, não, em nome de Jesus. Mas quando o homem cai, ele perde o governo, e o salário do pecado é a morte. O que significa morte? Vazio, separação. Ele se separou da coinonia, do relacionamento, da família de Deus. Um rabi uma vez disse que o pecado é como amnésia. Um rabi judaico, ele fala isso. Que o pecado é como amnésia. Ele te faz perder a memória. E você esquece do que Deus disse. Por isso que o pecado é como uma amnésia. Ele te faz esquecer exatamente do que Deus disse. Por isso que no Éden, as trevas se manifestou como uma serpente. Em Apocalipse, como um dragão. Por quê? Porque para a serpente foi falado, ó, tu vai se rastejar do pó, e do pó tu vai se alimentar. E nós fomos feitos do quê? Do pó. Então a serpente que no Éden era apenas o diabo, lá em Apocalipse ela está como um dragão, porque ela se alimentou da vontade do homem, do pecado do homem. Por isso que tudo foi se multiplicando. Por isso que o pecado foi se multiplicando. E o amor foi se esfriando. E a iniquidade aumentando. Só que é o seguinte, não é o amor que se acaba. O amor se esfria. E esse amor que se esfriou, que está tanto falado aí, não é o verdadeiro, o amor que, genuíno que Cristo ensinou. É um amor desvirtuado. Um amor que homem pode parar com homem, mulher pode com a mulher. Esse é o amor que está sendo pregado aí hoje. É um amor que fala de genealogia. Como é que é?
Ideologia de gênero.
Qual é?
Ideologia
de gênero. Exatamente, falei errado. Ideologia de gênero. Em que tudo pode, como é cantado nas músicas de Lulu. Eu acho um excelente músico, mas toda forma de amor pode? Se toda forma de amor pode, então ele está falando o quê? O que, que ele já estava escondendo há muito tempo nas suas canções e ele estava soltando? Há anos, em 80. Só que hoje a gente está pagando um boleto muito caro por isso. Os nossos heróis foram Kurt Cobain, morreu de overdose, o outro se suicida. Foram homens que ditaram por muito tempo, através das nossas canções, através dos programas de televisão, e agora a gente está pagando o boleto aí, dessa geração. Fica de pé em nome de Jesus. Prepara aí, o bagulho vai ficar. Então canta outra. Se ela sabe cantar? Ela sabe cantar. Deixa eu te falar uma coisa. Muito pontual. Existe uma mulher na Bíblia. Ela era uma mulher que ela tinha um perfume. E essa mulher, preste atenção aqui, irmão. Essa mulher, o texto fala que ela pegou o frasco do seu perfume mais caro que tinha. E a mulher antigamente ela não tinha acesso a isso. Por isso que alguns acreditam que era Maria. Já no momento de avançar na sua regeneração, no avanço do seu arrependimento. E o texto diz que ela pega aquele vaso daquele perfume e quebra os pés, e quebra sobre a cabeça de Cristo, e vai aquele perfume até os pés de Cristo. Aquele perfume era algo muito valioso, então alguns acreditam que não teria como de outra forma aquela mulher receber aquele perfume se não fosse um presente de um homem. E para um homem naquela época dar um presente tão caro para uma mulher, com certeza ela deveria ter adquirido aquilo de uma forma ilícita, de uma forma de uma prostituição. Só que naquele momento ela pega aquilo que ela tinha de mais valioso e ela quebra lá. É tão poderoso isso que essa mulher ela acessou no Espírito e ela entrou no relacionamento com Cristo e com o Pai. Por quê? Porque era a forma que se preparava o corpo. Então ela começou a ter revelação daquilo que ia acontecer com Jesus. Essa mulher, ela pegou aquele vaso e quebrou. E aí Jesus, aí vem Judas, porque em Marcos deixa bem explícito que é Judas. E Judas, porra, vai pegar isso daí, podia ter pego, vendido e ter entregado para os pobres. Ele estava em intenção, ele estava com o olho em outra coisa, porque ele estava com o olho no dinheiro. Porque quem era o tesoureiro de Cristo era Judas. Era ele que cuidava do dinheiro. E eu aprendo que, porque se Jesus, o texto diz que Jesus já sabia que Judas era o traidor e já sabia que Judas roubava, por que Jesus caminhou com Judas até o final? Por que Jesus não tirou Judas no meio do arraial? Uma coisa eu aprendo, que é nessa área que você tem mais dificuldade, aonde Deus vai mais te usar para cuidar de pessoas. E era isso que Judas não entendeu. Judas tinha um problema com dinheiro, por isso que ele era o cara que trabalhava no financeiro. Sabe essa área que você tem tanta dificuldade e isso te impede de ter a comunhão, o relacionamento e a coinonia com Cristo? Eu acredito que é onde Deus vai mais te usar. Só que Judas não entendeu. Eu acredito que Judas seria um ótimo ministro para falar acerca de finanças e acerca de roubar o Senhor. Mas ele preferiu se matar. Correu para o lugar errado. Enquanto aquela mulher que tinha adquirido aquilo de forma ilícita, entregou ao Senhor. E ela teve uma revelação. E Jesus ali fala, essa mulher já está preparando o meu corpo. No Senhor, então ela sabia que quem sustentava ela era o Senhor. Aquilo que ela poderia ser um suporte, um escape, um porto para ela, falou assim, não, eu prefiro isso aqui, eu vou quebrar isso aqui hoje. O que que hoje você tem que quebrar e tem que entregar? Talvez você se apoiou em algo e o Senhor está te falando assim, ó, quebra isso. Eu não sei, mas você sabe. O que que é que está fazendo, o que que está te impedindo de ter coinonia no mesmo Espírito de Deus e o mesmo Espírito que está no seu filho? Aquela mulher, ela pegou e entregou. Aquela mulher, ela foi lá e quebrou os pés. Uhum. Aleluia.
Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu.
Hoje eu acredito que é uma manhã de decisão. Que como Jesus disse, aonde estiver teu tesouro, ali estará o seu coração. E aonde você tem colocado o seu tesouro? Aonde você tem colocado toda a sua confiança? E o que tem te impedido? O que tem te impedido de acessar, de ter a comunhão, a coinonia, compartilhar o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus? Quero te convidar, você que essa palavra falou muito ao seu coração, quero orar pela sua vida, quero te pedir, se você puder, sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se essa palavra te confrontou de uma forma, em alguma área, não sei, esse é o momento, não espere outro momento. Dê um passo à frente, sai do seu lugar, vamos orar juntos. Hoje eu acredito que é uma manhã de você se regenerar em Deus. Eu vejo corações aqui na boca, corações aqui